Fala pessoal, sejam bem-vindos ao Zentão Cast, o podcast onde ninguém fica em cima do muro. E sejam bem-vindos ao Zentão Cult, a sessão cultural do Zentão Cast. Bem, o tema desse episódio é sobre a falta de criatividade que está acontecendo aí nos meios culturais, né? Cinema, séries, né? Até em games, né? A falta de criatividade no tocante é o seguinte. Porque tem muito... O que tá tendo muito hoje em dia, né? É remake, reboot, sequência, adaptação. E aí acaba tirando a criatividade. A Barbosa, salve. Então, acaba tirando aí a criatividade aí de obras, né? Porque assim, antigamente a gente tinha muitas assim, obras originais, principalmente ali nos anos 80, anos 70, anos 80, principalmente, nos 80 teve muita coisa boa. Aí, sei lá, aqui nos anos aqui pra cá, 2010 principalmente, mas teve aí, que a gente tá mais vendo aí, principalmente no cinema, é o quê? Adaptação, não é bem essa adaptação só, né? Vou chegar aí, né? Mas é o quê? É remake, reboot, sequência, spin-off também. Quem não sabe, né? Spin-off é o quê? Sei lá, é uma obra assim, é que tá de, sei lá, de uma série, de um filme, pega um personagem carismático, né? Na maioria das vezes, e cria só um filme pra ele, uma série pra ele, enfim. Salve, Sargento Nitro, salve. Aí cria lá uma série pro... só pra esse personagem, isso aí é chamado spin-off, né? Inclusive, o Zentão Cult aqui é um spin-off do Zentão Cast, né? É assessor cultural, eu falo sempre na abertura. Isso, infelizmente, tá matando a criatividade de... A gente não vê mais nada assim criativo, assim, nada obra original e tal. É claro que... Assim, não há uma coisa assim 100% original. Sempre há alguma coisa baseada com a outra. Baseada em outra coisa. Por exemplo, o Star Wars, né? Star Wars teve aí, ano passado aí, 2019, acabou aí a trilogia da Disney, né? Que muita gente não gostou. Então, é uma sequência, foi uma sequência, no episódio 7, 8 e 9. Só que não agradou muita gente, né? Porque justamente faltou essa... Assim, faltou lá pra Disney alguma coisa pra tentar fazer algo diferente. Por exemplo, no episódio 7, muita gente gostou, né? Na época. Na época todo mundo gostou muito do episódio 7. Mas se parar pra pensar, aquilo ali é a cópia do episódio 4. Quer dizer, o 4 que na verdade é o primeiro. Que é o... Star Wars é uma Nova Esperança de 1977. Se você ver, analisar os dois filmes, é quase a mesma história, só muda os personagens. Troca o Luke Skywalker pela Rey. É a mesma coisa. Também a questão da Rey, né? Aquela coisa da agenda feminista, né? De Mary Sue, já falei aqui no Zentão Cult 10. Falo sobre essa história de Mary Sue. Enfim. Também tem um pouco aí, ajuda aí a... O negócio não ficar tão agradável assim. E você pega, assim, né? Histórias... Muita história reciclada, né? E aí... Fica aquela sensação de que... Pô, né? Já viu aquilo antes, né? E... Mas só que aquela coisa... É tudo isso, né? É mercadológico. Isso... De fato é, né? Toda essa coisa de sequências... Até... prequels, né? Ou seja, que uma história uma história famosa é contada antes, né? Star Wars, né? Episódio 1, 2 e 3 é a trilogia prequel, né? Muita gente também não gosta. Mas pelo menos tentou ali, o George Lucas tentou fazer algo diferente, né? Assim, a execução não pode ter agradado, mas tentou, né? Pelo menos tentou. Inclusive, né, falando do George Lucas, né? Ele, além de ter criado Star Wars, também criou Indiana Jones. E assim, essas famosas franquias, né? Star Wars e Indiana Jones, não é nada assim originalíssimo, né? É mais assim, eles tentaram fazer, dar uma pegada de vários elementos de outras histórias. Por exemplo, o do Star Wars tem muita referência, né? Ah, tinha assim filmes espaciais ali com essa pegada aventura espacial antigamente, antes de Star Wars, né? Teve muita inspiração em aquele negócio de filmes japoneses, principalmente ali de samurais, de ninja. Também tem a história de Jornada do Herói, né? Inspiração também. E no Indiana Jones é aquela coisa, né? Acho que muita gente sabe da história, né? Que o Steven Spielberg, ele queria dirigir um filme de James Bond, né? Já que não podia, assim, é mais assim, diretores britânicos, coisa assim. E aí o George Lucas, né, criou um personagem tipo James Bond, né? Que foi o Indiana Jones, né? E também tem essas coisas de arqueologia, aventura, também não é nada original. Mas pegou vários elementos ali e formou o sucesso até hoje. Só que aí, por exemplo, teve sequências, né? Mas as sequências funcionaram, pelo menos. Agora, sempre se estuda. Você falou sequência ali nos anos 80, né? Mas aí é que fala muito, não, tem que ter remake aí de Indiana Jones, não sei o quê. Ou é uma sequência, enfim. É claro que tudo isso é mercadológico. Quanto isso dá dinheiro, os produtores aí, principalmente Hollywood, vão continuar a fazer. Principalmente agora com os filmes de heróis, né? Filme da Marvel, né? Pegam aí vários, assim, saiu nos quadrinhos, pega sempre adaptação de quadrinhos, tal, qualquer coisa assim, nós tem que botar ali, fazer filme, fazer um ali dentro do universo cinematográfico, dar um jeito ali, fazer vários filmes aí, porque enquanto tiver dando dinheiro, vão continuar fazendo. Só que aí começa a ficar um tanto chato, né? Também citar o Exterminador do Futuro, né? Também foi aí uma franquia que começou nos anos 80, uma ideia. Assim, também não é original, essa coisa de robô do futuro, essa coisa assim, não é algo original, mas deu certo, funcionou. Aí teve o Exterminador do Futuro 2, que na minha opinião é o melhor filme de ação de todos os tempos, né? Até agora. Que é o Exterminador do Futuro 2. Aí depois. Aí começou, as sequências não foram tão boas assim, né? Começou a desgastar, né? E pelo jeito, o último Exterminador do Futuro aí, o Dark Fate, eu acho, se não me engano, Destino Sombrio, coisa assim. É muito feminismo, muita lacração, nem quis ver. Então, também tem isso, né? Você faz várias. Aí alia-se a falta da criatividade com a lacração. Aí não tem como dar certo, né? Então, a situação aí fica complicada. Aí fica nessa coisa de sempre, aí aquela coisa, sempre vai lucrando, aí fazendo rios de dinheiro e, claro, o produtor quer, pô, quer. O produtor chega lá e fala, ah, quero. Mais filme, mais filme, mais filme. Só que aí tem que dar um jeito ali de tentar, por exemplo, Jurassic Park, né? Teve lá um filme de 93, fez sucesso, depois teve a sequência, teve o 2, o 3. Aí fizeram o Jurassic World. Que. Assim. Ali. É, Jurassic World, se não me engano, é de 2015. Aí eu realmente. O filme pega muito. É muito reciclado ali as coisas do Jurassic Park. Da trilogia lá. Aí tem que. Ou seja, fica nisso. Você tem que ficar reciclando história, não sabendo o que fazer. Aí tem que. Aí faz remake, faz. Um monte de coisa. Faz aí. Pra tentar ali. De buscar uma forma, claro. Que o Jurassic World, por exemplo, teve. Pô, foi uma das maiores bilheterias de 2015 e chegou a estar no. Maior bilheteria da história do cinema. Olha como é que são as coisas. Aí tem a questão, por exemplo, de reboot, né? O reboot é famoso, aí foi o do Batman do Christopher Nolan, né? Que muita gente fala, a gente gosta, né? Fala que foi um reboot que funcionou. Porque, né, a franquia do Batman nos cinemas foi, né? Teve aquele Batman e Robin, que foi um desastre assim de críticas. E aí o Nolan aí chegou e deu aí uma pegada mais séria pro Batman, né? Que realmente o Batman é um tipo de herói sério, né? Ali todo o ambiente, né? É uma coisa séria. E o Nolan conseguiu colocar isso. Mas só que aí. Meio que criou um monstro em muitas franquias de heróis, né? Começaram, não, tem que. Não, eu tenho que adotar ali uma coisa do estilo do Nolan, porque é sério, deu certo. É, só que tem uma coisa, né? O Batman é um herói sério, né? Assim, ali o ambiente, como eu falei, é sério. Aí, tipo, aí querer colocar. Não, tem que ser o herói ali. É porque na Marvel, né? Muita tia, na Marvel tem muita piadinha, tem que ser uma coisa séria. Só que assim, na Marvel, né? Os filmes da Marvel, como é da Disney, realmente eles fazem uma pegada muito. Tem muita piada no filme, tal, nos filmes da Marvel, só que é aquela coisa, pra pegar mais o público infantil, né? Então por isso que. Muita gente queria. Não, tem que fazer um filme sério, tá? E faz filme sério e às vezes o filme, ele, a execução não funciona. A pegada séria. Tanto que na DC, quando tentou fazer uma coisa assim mais séria, né? Fez uma coisa mais séria, aí estavam reclamando. Não, tá sério demais, vamos só avisar um pouco. Aí tentaram fazer uma pegada mais cômica, pra tentar fazer tipo a Marvel. Enfim, é muito isso, né? Como eu falei, falta de criatividade. O pessoal simplesmente não faz o seu, né? Faz o seu, não se importa com críticas. Não, mas não, é mais aquela coisa. Tudo isso é movido por dinheiro. Se não estiver dando lucro, aí não continua, né? Mas se estiver dando lucro, continua. Só que tem esse problema: falta de criatividade. Ele tem que ficar reciclando história. Aí eu falo de outras coisas também, né? Não só de cinema, né? E séries também, né? Principalmente agora com de super-herói, né? Eles pegam série de super-herói, aí faz uma série tal, aí pega um personagem tal e faz um spin-off de não sei o quê, spin-off de tal personagem, spin-off do outro. Aí fica só ali. Tentando de alguma coisa, isso aqui fica aqui, história reciclada. E aí vai perdendo um pouco da originalidade. Como falei antes, né? Não é bem assim originalidade porque sempre vai pegar elementos de outras histórias, mas pelo menos algo que funcione. Não, hoje em dia nem isso, né? Pega muito. Recicla muito história, faz sequência, sequência, sequência e fica aquela mesma coisa, né? E não. Não tenta buscar algo diferente, uma franquia, assim, criar uma franquia diferente. É, tanto que, por exemplo, querem. Agora entrando na parte da lacração mesmo, tanto que, por exemplo, querem pegar franquias e querem mudar o sexo de personagem. Caça-Fantasmas é um exemplo. Não, veja assim. Aí tem lá o filme dos Caça-Fantasmas lá dos anos 80, aí não. Vamos fazer o seguinte, para agradar as feministas, vamos fazer um filme assim. Dos Caça-Fantasmas, só que aí trocando sexo. Só que aí é agenda feminista pura. E aí, boa noite. Então, pra concluir aqui sobre essa questão de falta de criatividade, né? Vou falar sobre a questão dos games também, né? Os games estão sofrendo muito com esse negócio de falta de criatividade. Recentemente aí teve o remake do Resident Evil 3. Né? Que é o jogo lá de 1999, que é lá do Nemesis, né? Então, no ano passado já tinha remake do Resident Evil 2. É pelas críticas, né? Muita gente gostou do remake do Resident Evil 2, mas não gostou do Resident Evil 3, do remake, né? É que já teve um remake do Resident Evil 1, né? Mas aqui, esse foi lá de 2002. Só que assim, o remake do Resident Evil 1, ele pelo menos assim, adicionou elementos lá do jogo original, de 96. Só que os outros, né, o remake dos outros jogos, do 2 e do 3, não acrescentaram nada. É como se fosse uma reimaginação. E aí, claro, a Capcom tá só ali visando lucro, né? Não, anunciaram o remake do Resident Evil 4, né? Ou seja, é assim, né? Não, quando tiver ganhando dinheiro, mais remake, mais reboot, mais. É o quê? Inclusive, sobre isso, eu vou ler uma thread aqui. Aqui no Twitter, aqui do. Esse perfil do Franco Icari, né? Ele fez aqui uma thread falando sobre essa questão aí de. Né, de remake, de reboot, de lacração, enfim. Vai, começa assim, né? É frete especial, sucesso, decadência, reboot, entrega ao politicamente correto. Sim, nem os games escapam das ideias progressistas. Infelizmente, o fandom gamer é bastante ignorante sobre isso e não consegue enxergar as entrelinhas. Porém, ao pesquisar sobre algumas franquias de videogame, né, ele percebeu que as coisas que estavam ruins ficaram piores. Enquanto jogadores de videogame de lutas, fãs da série, né, The King of Fighters, esperaram um jogo decente com qualidade para pagar a impressão que a franquia não morreu em 2002, Mortal Kombat parece padecer de um mal ainda maior. Sucesso absoluto ao adicionar realismo com atores digitalizados e trazer uma mistura de filmes trash B de violência ultra exagerada que beira o engraçado com filme de artes marciais da década de 90 e suas finalizações, Mortal Kombat foi um fenômeno capaz de rivalizar com Street Fighter. Né, nos anos 90 muita gente. Bom, tinha realmente essa rivalidade, mas assim, né? Principalmente ali no Flipper, né? O pessoal jogava Mortal Kombat, jogava o Street Fighter, jogava o The King of Fighters, tinha muito isso, né? Nos anos 90 foi estendendo aí até hoje, né? Apesar que hoje é bem raro. É verdade que o gameplay dos Mortal Kombat clássicos são bem simples ao extremo e com pouca complexidade comparado aos outros jogos de luta. Porém, era o bastante para divertir a galera, graças ao exagero dos golpes, ao humor e ao estilo frenético. E o melhor é que, diferente dos muitos jogos que surgiram, ele é muito original, não apenas copiando a fórmula da série da Capcom, caso Street Fighter. E seu enredo era bem elaborado, e o design dos personagens era um estilo filmes anos 90 de pancadaria. Porém, com o declínio dos arcades, né, os flippers, né, a coisa foi de mal a pior para a franquia. E agora, exclusivamente para os consoles, Mortal Kombat quis inovar tanto quanto perdeu parte da identidade. Né, compara aqui com a franquia Resident Evil, que eu tinha falado antes. A Capcom sugou tanto a franquia que precisava inovar e exagerou na dose, principalmente no enredo, que ficava cada vez mais viajado. É, também no Resident Evil teve muita sequência, né? Tá tendo sequência até hoje também. Eu falei dos remakes, mas tem muita sequência também. Com Mortal Kombat aconteceu a mesma coisa. Para individualizar mais os personagens, criaram o estilo de luta e Mortal Kombat parecia mais com Virtua Fighter, que é jogo da Sega, se não me engano, que qualquer outra coisa. Nas três versões lançadas para PlayStation 2, Xbox, GameCube, Mortal Kombat desfilou, perdão, um enredo cada vez mais viajado, com direito a Reptile se apaixonando por uma vampira. E um tal de personagem morre para reviver, e depois morrer ou reviver, para morrer inutilmente em seguida, que dói lembrar. Fora os designs frenéticos, genéricos, perdão, de filmes de fantasia e os personagens sem inspiração que acabavam com qualquer um. Já vi gente reclamar do Mortal Kombat 4 nesse quesito, mas lá era melhor que aqui, pode ter certeza. As mudanças drásticas afastaram muitos os outros e outros permaneceram fiéis para garantir a sobrevida. Porém, com a chegada do Street Fighter 4 e a venda dos direitos para a Warner, reviveu com Mortal Kombat, chamando de Mortal Kombat 4. Ou tentar as mancadas feitas dando um reboot. É o negócio do reboot, né? Na série. O que eu considero algo preguiçoso para quem não sabe fazer o que fazer com a franquia. Só que toda aquela coisa feita que desagradou o público ainda ficou valendo, pois aquela foi apenas uma viagem no tempo para refazer a história. Também isso aí, né? Viagem no tempo é complicado, né? Falta de criatividade. Você quer fazer o quê? Vai botar a viagem no tempo, né? Ou é clone também. A fulana era clone do Ciclano, e por isso que o personagem volta. E elogiar uma história, quando você olha direito, percebe umas coisas bizarras, porque a ideia de Raiden alertar que o eu do passado para mudar as coisas, e essas coisas só tem a ter a alteração quando ele resolve agir. Então, por que raios a história dos jogos antigos está completamente alterada? Né, os character design nada a ver. Com o Kung Lao, que não se intromete nas lutas. Quem Kung Lao, que não se intromete nas lutas, está tão participativo. O gameplay que mistura elementos novos e antigos trouxe ao público das antigas de volta. Apesar de que você largou a série em Mortal Kombat 4, vai perceber que nada funciona do mesmo jeito, diferente do Street Fighter. Porém, o pior, ele falou que guardou para falar agora, o Mortal Kombat X, né? Ou 10, né? Esse é o jogo perigoso da franquia. todo mundo sabe que a Warner não é uma empresa apolítica. E visto as suas séries da DC pela CW, né? Pela é que produz as séries lá do Flash, o Arrow e da Supergirl, enfim. Só tem lacração, inclusive, tá muito. Mas assim, o Flash tá muito partindo pra lacração. E parece que ela começou a interferir politicamente na franquia, instaurando o politicamente correto nela. Eles não cortaram a violência, porém, Ed Boon disse que eles adequaram o jogo para a nova linha de pensamento das pessoas para apagar a imagem machista do jogo e atrair mais jogadores, incluindo as mulheres. O que significa que as mulheres tomaram um banho de recatagem e tiraram toda a sensualidade delas. E como se não fosse o bastante, o enredo passado 20 anos depois traz um elenco com filhos e discípulos de personagens antigos, com problemas sociais, com background, com dificuldades para se relacionar com a família. E temos até um personagem homossexual, que, como todo estereótipo do tipo, é sustentado pela vitimização, com ele tendo ser aceito por todos e por seu mestre como é. Por isso, é isso que a gente quer um jogo de. Quer ver num jogo de luta? E até o Jax se envolve em causas envolvendo preconceito racial que nada tem a ver com personagens, segundo disseram. Em Mortal Kombat 11, temos maluquices de viagem no tempo e personagens do Mortal 2 aparecendo no presente, porém o design das mulheres totalmente recatado. Para quem é fã da franquia, os jogos recentes aparecem um insulto mesmo tendo mais complexidade para ir para o eSports. A franquia Tomb Raider conquistou todos com uma personagem bela, sensual, ousada, atlética e cheio de charme inglês, como Lara Croft. Sim, ela não tinha um background completo, complexo, perdão. Talvez nem precisasse. Porém, os jogos seguiram até Last Revelation e até Angel of Darkness sofreram com a falta de inovação. Então, criaram um reboot, olha aí o reboot, em forma de trilogia, dando mais profundidade à personagem sem perder a essência, remodelando a jogabilidade. Foi um sucesso, porém longe do fenômeno que era. Aí, em 2013, tentaram trazê-la de volta em um novo reboot. Porém, alguém pensou de modo que as mulheres se sentiam incomodadas com a sensualidade de Lara e refizeram a personagem para os padrões aceitos de hoje, entre aspas. Ou melhor dizendo, para o politicamente correto. A Lara meio tomboy, em seus tempos de adolescente, tendo que enfrentar duras provas para se tornar a heroína durona que conhecemos, ficou só na ideia, pois ficou superficial. Lara, por exemplo, sente trauma de ter matado um homem. E 2 segundos depois você assumiu o controle, metralhando quem passasse. Quem passa, e nas duas sequências nada mudou. A Lara prometida não veio, e talvez nunca virá, já que o novo padrão de heroína forte, meio tomboy, e com medidas normais para uma mulher e roupas comportadas, parece ser do aceito. É o politicamente correto agindo nos games. Algo para ficarmos de olho e torcer para que as pessoas acordem para isso. Nessa foi aí a Fred aí no perfil arroba Franco Icari. É, vale a pena, viu? Então, essa Fred mostra muito bem o que aconteceu com a franquia de jogos, né? Além da falta de criatividade nas histórias de jogos, né, como Mortal Kombat, inventando viagem no tempo, trazendo personagens de jogos antigos, de jogos atuais, eu quero dizer, aí trazendo personagens de jogos antigos e tudo mais. Viagem no tempo, as coisas assim, essas loucuras todas. Aí tem essa questão do politicamente correto, né? Não. Tem que aí adaptar o personagem para os novos tempos, né? Como fez com a Lara Croft, né? Cara, ninguém se incomodava com isso, né? A pessoa aí jogava lá Lara Croft de boa. Mas aí não, tá muito sensual, isso aí. Então vamos fazer. Aí vamos aí deixar assim, colocar mais roupa nas mulheres. Só que aí tira bastante a identidade dos personagens. E aí fica extremamente vazio, só para agradar a militância. Só que a militância mesmo não joga, né? Não compra jogo, não joga mesmo. Só quer ficar ali lacrando. E infelizmente as produtoras fazem isso, né? Ficam aí aderindo ao politicamente correto e aí tira bastante a identidade, não só de jogos, mas também de filmes e de séries. De quadrinhos também. Quadrinho também tem muito reboot, né? Eu não sou assim, muito leitor de quadrinho, mas quadrinho tem muito reboot de personagem. E claro, hoje em dia é reboot com mudando o sexo. É tipo a do Thor, né? Mudaram o sexo do Thor, do Homem de Ferro. Homem de Ferro virou Mulher de Ferro, enfim. Tá nesse nível. Então é isso, eu vou pegar uns comentários aqui no chat. Aqui, salve, Felipe Andrade, boa noite, João Rodolfo. É Mortal Kombat 10, tem a Cassie Cage da Resistência. Foi dublada aí pela Peach aqui no Brasil, né? Peach que é da turma aí da lacração. Né, com cabelo curto, né? Kaique, opa. Ainda bem que sou totalmente avulso essas obras super-herói. É verdade, tá muito. É, tá falando aqui, só, já é um caso perdido, só tem militância. Marlon Santana viadizar os jogos. É. Lara Croft Tomboy, é. Pois é, né? Os jogos de hoje possuem muita tecnologia pra criatividade, é. É verdade isso aí, cara. Se investe muito em gráfico, mas né, em história mesmo tá investindo. Algumas até tá investindo em história, mas tudo por militância, né? Bem, então é isso. Vou por aqui. Obrigado por ouvirem. Até a próxima.